questão que para nós é muito importante. O doutor Lacerda Machado, ao que sabemos, aliás, eu tive a oportunidade de conversar isto com ele aqui na comissão, é padrinho do doutor António Costa. Então, explique-nos melhor para nós percebermos. O doutor António Costa refere, olha, tenho aqui uma pessoa que é profundamente conhecedora da aviação e acho que era bom colaborar consigo neste processo e tal. Suponho que o doutor sabia que ela era padrinho do doutor António Costa. Não. Bom, mas que era uma pessoa próxima, amigo.
Conhecia.
Ou conhecia vagamente o doutor António Costa. Não. E a pergunta que eu lhe queria fazer, objetiva, é se em algum momento poderia ser possível o doutor Pedro Marques dizer assim ao senhor Primeiro-Ministro, olha, desculpe, eu agradeço a sua indicação, mas enfim, eu vou procurar outra pessoa. Isto era possível, teria sido possível dizer esta resposta ao senhor Primeiro-Ministro depois da sugestão do doutor António Costa para este nome? Outra coisa que é importante, o doutor Lacerda Machado está a trabalhar sem qualquer contrato, sem qualquer relação laboral, a aceder a documentação que é profundamente confidencial, sensível do Estado. Não acha que isto é uma ligeireza, uma leviandade no tratamento daquilo que são os assuntos importantes do Estado? Para além do aspecto legal, que naturalmente estará porventura subjacente, queria-lhe ainda perguntar duas coisas importantes. Quando é feita a reversão do processo de privatização que o PSD-CDS executou, a pergunta que lhe faço é, estrategicamente, para além dos aspectos que tem mencionado aqui, estrategicamente, diga-me 5 linhas de orientação diferentes do ponto de vista da companhia daquelas que foram as que ocorreram com o processo do governo PSD-CDS. O que é que foi diferente? A frota, as rotas, a estratégia comercial, o aumento de 2.000 funcionários, a renovação da frota. O que é diferente, para além da questão que nos falou, estrategicamente, qual foi a diferença nesta operação? E, finalmente, uma pergunta que me assalta, que é, como sabe, é público, está em curso uma avaliação da TAP para que ela entre num processo de privatização. Ora, esta solução agora do Partido Socialista é em contraciclo com tudo o que o Sr. disse até agora nesta comissão. E porquê é que é em contraciclo? Porque disse o controle do Estado da companhia, estar estrategicamente na nossa decisão, estar sob a nossa alçada e agora há uma decisão em contraciclo com isto. E para finalizar, enquanto eurodeputado, o Sr. colaborou, ajudou, teve alguma intervenção naquilo que foi o plano de reestruturação, no relacionamento, teve alguma intervenção de ajuda à TAP e às decisões da TAP, da Comissão Europeia e das instâncias europeias dependem, enquanto eurodeputado, ou não teve nenhum envolvimento nestas matérias? Muito obrigado.
Dr. Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, obrigado pelas suas questões. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, sim, senhor, leu uma parte do relatório que fala sobre a habilitação, no caso de incumprimento de alguns rácios financeiros. O que eu argumento e é factual das cartas conforto não tem nada a ver com a habilitação. A habilitação não tinha problema nenhum. A habilitação, como eu já disse ontem e volto a dizer hoje, se a questão fosse, digamos, o processo de privatização tal qual tinha sido concebido até às cartas conforto, o que mais nos afastava nessa questão, e era bastante, atenção, era bastante, por isso é que nós no programa de governo deixámos, no programa eleitoral deixámos claro que alteraríamos o processo, o que mais nos afastava era esta ideia do Estado sair completamente da companhia e, portanto, avançaríamos mesmo assim com um processo de recomposição relativo à questão de recomprar, de reganhar controle estratégico sobre a companhia. O que vem trazer novidade naquele dia 12 de novembro de 2015 é o despacho autorizador das cartas conforto e o seu envio aos bancos para a conclusão da operação. Aquilo que era uma habilitação do Estado de comprar querendo, no caso de incumprimento de rácios financeiros, ou até querendo, no caso do incumprimento do pagamento de uma prestação aos bancos, transformou-se, como dizia ontem o seu colega Paulo Rios, de um direito num dever para o Estado. A expressão é do seu colega, de direito para dever. Essa era a questão. O que era um direito na privatização até ao dia 12 de novembro passou a ser um dever. O Estado passou a ser obrigado a comprar no caso da falha do pagamento de uma prestação aos bancos. A expressão que estava na carta, portanto, na minuta que tem o despacho autorizador dos senhores secretários de Estado, os dois, Diz, tendo em vista o referido interesse público, a par pública, ele presente, confirma que efetuará, portanto já não é que pode efetuar, que efetuará, mediante o exercício do direito potestativo previsto no acordo e dos demais direitos que lhe assistam, a compra da totalidade das ações da TAP SGPS. Passou de direito a dever com as cartas de conforto e de forma ilimitada pelos argumentos e pela informação que aqui tenho trazido, que é a questão se é acionista único que responde, mas isso tem que pedir aos consultores de direito comercial que convosco trabalham, que quando passa a acionista único, quando compra as ações todas, é responsável por toda a situação patrimonial da empresa nesse momento. É evidente que é esse, é evidente que é esse. Relativamente à informação sobre a VEM, sobre alguma mais-valia ou não da Geocapital, não. Nunca conversei sobre o processo VEM, papel da Geocapital, mais-valias ou não, com ninguém, muito menos com o Dr. Diogo Lacerda Machado, em nenhum momento, nem tenho nenhuma evidência sobre o que acabou de referir de mais-valias, o senhor terá e poderá apresentá-las se for o caso. A colaboração com o Dr. Diogo Lacerda Machado expliquei-a bem, foi-me sugerido, sou Primeiro-Ministro, já disse, passaram muitos anos, foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana, foi no início da ação governativa, não sou capaz de dizer qual foi o dia, mas isso não tem nenhuma relevância, o que tem relevância é o que lhe vou dizer agora, com certeza que era possível dizer que não ao Primeiro-Ministro. Seria de mau tom, do meu ponto de vista, não falar com o Dr. Diogo Lacerda Machado, que me era sugerido pelo meu Primeiro-Ministro, olha, está aqui uma pessoa especialista do setor, ouve-a para ver o que tem para dizer. Com certeza que, como Ministro, interpreto as minhas responsabilidades, de tal modo que se eu achasse que aquela pessoa tinha uma visão para a TAP diversa da minha, completamente diversa da minha, pois com certeza absoluta que não lhe pediria para ser colaborador naquele processo. Portanto, com certeza que poderia ter dito que não ao seu Primeiro-Ministro se tivesse uma visão diferente para o processo de reconversão de capital, coisa que não aconteceu. Não, portanto, não vejo nisso nada de especial. Também já aqui disse numa resposta anterior, não tenho nenhuma ideia. Poderão os senhores vir a demonstrar de outro modo e assumiremos alguma responsabilidade sobre isso que tenhamos que assumir, de alguma ilegalidade no acesso à documentação naquele contexto, de alguém ter feito alguma coisa ilegal, não. Não tenho também ideia, já aqui disse que houvesse algum documento classificado naquele momento de acesso condicionado, de qualquer forma, o Dr. Diogo Lacerda Machado colaborava comigo em termos que eu considerava legais e regulares. A alteração estratégica da companhia, Sr. Deputado, já lhe referi a principal alteração estratégica e já a referi abundantemente, Sr. Deputado pode-me pedir o que entender, eu respondo-lhe aquilo que é a informação factual que lhe quero transmitir. A principal alteração estratégica que fizemos, e foi muito importante, era exatamente aquela que nos afastava da privatização PSD-CDS, era mantermos o controlo estratégico da empresa. Não nos afastámos do plano estratégico para aqueles 3 anos apresentado pelo acionista privado, mas depois daqueles 3 anos havia mais 3 e outros 3 e outros 3. E haveria um IPO que estava na privatização que os senhores determinaram e que deram o direito ao Sr. Neumann de fazer com uma determinada valorização. O Sr. Neumann depois podia fazer placement das suas posições, podia muita coisa. Connosco lá com o controlo estratégico, a TAP continuaria a ser aquilo que nós queríamos que fosse e nós estávamos lá para exercer esse controle de um ativo que era estratégico para a economia nacional. Com o Sr. Neumann a ter 100% do capital e a vender a quem entendesse eventualmente esse capital e a fazer os novos planos estratégicos, depois como entendesse, de facto o nível de controle não era para nós suficiente, manifestamente. Sr. Deputado, a última questão... Não, última não, são duas. A privatização agora em contraciclo, que eu não sei, o Sr. Deputado deve ter mais informação do que eu não conheço os termos, já ontem também disse isso aqui, salvo erro ao deputado Carlos Guimarães Pinto, se os senhores tiverem mais informação sobre as intenções do Governo para esta nova fase de privatização do que eu, se quiserem apresentar-me elementos factuais, eu agradeço, mas também não os comento, porque no meu papel aqui não é comentar. De qualquer modo, eu não tenho nenhuma informação de qual vai ser o processo de privatização agora, se é vender o capital todo, se é maioria de capital, se é com controle estratégico, se não é. Se o Sr. Deputado tem essa informação, pode fazer essa comparação. Eu, de facto, aqui, digamos, tenho que reconhecer que não tenho o mesmo acesso à informação que o Sr. Deputado tem sobre o processo de privatização em curso. Enquanto eurodeputado, não tive absolutamente nenhum envolvimento nesse processo, por razões que tenho vindo aqui a dizer, e acho que eles compreendem, eu não me envolvi em nenhum assunto da TAP, ou das pastas que tutelei, depois de ela, digamos, de deixar de ser ministro dessa área. Não tenho feito comentário político sobre as áreas que tutelei, sendo este ainda um governo do meu partido e do Primeiro-Ministro António Costa, não me pus a fazer comentários nem para fazer... Para fazer de cheerleader, nem para me estar a pôr aqui a comentar negativamente o trabalho dos meus sucessores na pasta. Não o faço, tem sido essa a minha postura e vou manter.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Vamos agora passar à terceira e última ronda. manifestaram interesse em intervir o deputado Bruno Dias, o deputado Pedro Coimbra, o deputado Bernardo Blanco, o deputado André Ventura e o deputado Paulo Muniz. Alguém mais que eu não tenha referido? Em conjunto. Então vou passar a palavra ao deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de fazer a minha intervenção, queria fazer uma, digamos, uma interpelação relativamente a uma resposta que foi dada há pouco do Dr. Pedro Marques. Obrigado. Quando coloquei a questão sobre o relatório final da Comissão...
Vamos fazer um pouco mais de silêncio também, para podermos todos ouvir-nos uns aos outros.
Estava a tentar não levantar demasiado a voz. Eu percebi. É uma forma também de resolver o assunto. Quando eu mencionei há pouco a questão do relatório final da Comissão Especial de Acompanhamento que foi elaborada em 2018 e que não foi tornado público pelo Governo até hoje, o senhor disse que desconhecia esse relatório, que há de ter sido entregue à parte pública. Ora bem, o relatório foi entregue ao Tribunal de Contas, mas primeiro foi enviado ao Ministro das Finanças e a si, no dia 13 de julho de 2018. E, portanto, eu pedi-lhe que... pergunto-lhe se quer rever a resposta que deu, porque se desconhece um relatório deste calibre e desta importância, que foi diretamente e especificamente colocado como destinatário, pronto, não podia deixar de ser colocada esta questão.
Vamos agora iniciar o tempo, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu falei há pouco dos resultados de 2018, que foram negativos, né, e os indicadores que foram observados na sequência daquela estratégia e daquela gestão privada. E o senhor respondeu-me com os resultados de 2017, que foram marginalmente positivos. Podia ter falado dos 2019, que ainda foram mais negativos. Os lucros de 2017, sim senhor, é verdade, foram perto de 20 milhões de euros, mas a realidade da privatização foi que a TAP teve mais de 200 milhões de prejuízos nesses 3 anos e viu degradar-se os seus capitais próprios em mais de 200 milhões. E foi ainda a opção do Governo deixar a empresa a ser gerida pelos privados. Mal. Sabe quem é que acabou a pagar o dinheiro esbanjado pela gestão privada em salários faraónicos? Fomos nós. E sabe quem é que acabou a pagar o custo dos negócios dos ATRs do Sr. Nilman e da ponte aérea, que era uma opção estratégica tão boa que deu naquilo que deu, que teve o acordo do Governo? Quem é que pagou isto? Fomos nós. E sabe quem é que pagou o custo das duas assessorias a Fernando Pinto, que o senhor desconheceu? Mas fomos nós que pagámos. E o senhor não queria saber, mas nós acabámos por pagar tudo. O senhor está, no fundo, a valorizar a privatização, mas este foi um plano de alto risco que devia ter sido travado. E essa é que é a questão, porque veio a crise pandémica e nós acabámos a pagar isto tudo. E era uma jogada de alto risco, uma jogada do senhor Nilman, e o alto risco era nosso, como foi. E, portanto, esta aqui é a lição que deve ser retirada, porque, no fim, nós acabamos por pagar tudo. E a questão é se nós não devemos aprender com a experiência concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Porque a TAP não pode ser entregue a privados.
Muito obrigado. Deputado Pedro Coimbra. Deputado Pedro Coimbra. É o deputado Pedro Coimbra, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só na dúvida se era a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Doutor Pedro Marques.
Este processo é um processo aleatório, não é um processo por ordem.
Muito bem. Muito bem. Doutor Pedro Marques, vou tentar aqui recapitular um pouco aquilo que foi o processo de privatização da TAP e pedi-lhe que me confirmasse se foi assim. Em novembro de 2015, a Atlantic Gateway comprou a TAP por 10 milhões de euros. Nessa altura fica com a obrigação de capitalizar a companhia de duas formas. Primeiro, através dos fundos Airbus, que trazem um contrato associado de aquisição obrigatória de 53 aeronaves, mais os 50 milhões de euros do pré-pagamento que a TAP já tinha feito pelo já 350. Segunda forma, ou segunda obrigação, o empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros feitos pela própria companhia, Para além disto, uma garantia para 615 milhões de euros, que é, nessa altura, renegociada, com um custo de juros de mais de 84,4 milhões de